Senhores deputados, podemos começar a nossa reunião. Gostava de, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Gregório Novo, é Vice-Presidente do Conselho Geral da CIP, e ao Dr. Pedro Carvalho, que é o Diretor do Departamento dos Assuntos Económicos, o facto de terem, neste espaço curto de tempo, respondido positivamente ao nosso convite para virem aqui à Comissão Eventual de Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira a Portugal. A razão de ser destes encontros que estamos, iniciamos agora com a CIP, com os parceiros sociais, tem a ver com a decisão que foi tomada por consenso nesta Comissão de ouvir os parceiros sociais a propósito do processo do Programa de Assistência Financeira, imediatamente antes de se iniciar a sétima avaliação. Como sabem, esta Comissão tem nas suas funções essencialmente esse acompanhamento e, entre outros aspectos, concretiza-se também com uma reunião trimestral com os representantes da Troika e os grupos parlamentares representados nesta comissão acharam que era vantajoso, antes desse momento, podermos ouvir de viva voz a leitura que os diferentes parceiros sociais fazem da forma como o processo de ajustamento está e o programa de assistência se está a desenvolver, como é que impacto está a ter na economia e na sociedade portuguesa e como é que vêm os passos seguintes deste mesmo desenvolvimento. Portanto, é isso mesmo que vos pedimos, que nos ajudem aqui a carregar informação e perspectivas que são as vossas e que serão sempre naturalmente úteis. E por isso mesmo, mais uma vez, os nossos agradecimentos. O modelo que vamos funcionar é um modelo muito simples, portanto, será uma reunião relativamente curta. Nós iremos dar a palavra à Confederação, à CIP, que fará uma intervenção inicial, não deverá ultrapassar os 15 minutos. Depois daremos a palavra a cada um dos grupos parlamentares para uma intervenção que não deverá ultrapassar os 7 minutos e depois daremos de novo para finalizar a palavra à Confederação. E por isso mesmo, Dr. Gregório Novo, palco é seu.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Sr. Deputado e Sr. Deputados. Eu apenas vou dizer duas palavras muito breves de entrada, porque o orador da festa, mesmo o palco, é o Dr. Pedro Capucho, que é o responsável da nossa instituição por esta área e, portanto, completamente mais embrenhado nestes assuntos do que eu. As palavras, portanto, já são habituais. Temos, efetivamente, dito e redito, e não só nós, temos cumprido o país, as empresas, os trabalhadores, os cidadãos, temos cumprido os compromissos, temos, inclusivamente, ido além dos compromissos e também os temos cumprido. Sabemos que a consolidação orçamental que é essencial à confiança, mas também sabemos que não há consolidação orçamental que se aguente se porventura a economia pura e simplesmente colapsar. E é, portanto, dentro deste cenário que uma das nossas grandes preocupações, também temos trazido a esta casa, uma das grandes preocupações é inequivocamente a forma como as empresas têm sido estranguladas, nomeadamente ao nível de financiamento. Continuamos a ter empresas, sobretudo as micro, pequenas e médias, estranguladas, com o financiamento, com o nível de financiamento a decrescer, e, portanto, isso preocupa-nos muitíssimo, porque sem conseguirmos, efetivamente, levantar a economia, sem as empresas terem meios de suporte, temos muitos outros problemas que lhes vêm agregados. É o caso do emprego que não se resolve, é o caso, enfim, do bem-estar e do mínimo de nível de vida que começa a ficar, em muitos casos, posto em causa. Mas, enfim, para toda esta problemática, eu daria a palavra ao Dr. Pedro Capucho e ele especificará muito melhor do que eu, enfim, estas envolventes e aquilo que para nós são preocupações e o quadro que, a partir dessas preocupações, nós já perspectivamos.
Obrigado, Dr. Gregório. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, de facto, o processo de ajustamento em que Portugal está empenhado Tem como objetivo, primeiro, colocar a economia numa trajetória de crescimento sustentado. E para isso é necessário restaurar a confiança nos mercados internacionais. Aliás, foi por termos perdido essa confiança que Portugal se viu obrigado a solicitar assistência financeira. Confiança relativamente à capacidade do Estado de honrar os seus compromissos, mas também confiança na capacidade de gerar mais riqueza para crescer sustentadamente. De facto, a consolidação orçamental é condição prévia para restaurar esta confiança, mas não poderá haver consolidação orçamental se a economia colapsar, como não haverá confiança externa na economia sem perspectivas de crescimento. E, portanto, é à luz destas primeiras considerações que propomos uma breve análise do caminho que percorremos desde maio de 2011. Como o Dr. Gregório disse, Portugal tem cumprido os compromissos que assumiu. Mais ainda, as medidas adicionais de consolidação orçamental a que o Governo foi sendo obrigado a recorrer, de acordo com as sucessivas revisões do programa, têm sido igualmente cumpridas. Essas medidas adicionais superam já em muito as que constavam do programa na sua versão original. Em diversas frentes, os resultados são bem visíveis. As reformas estruturais têm vindo a ser implementadas. Embora não se possam esperar efeitos imediatos sobre a competitividade, o crescimento e o emprego, estas reformas são fundamentais para o futuro da nossa economia. É necessário prosseguir neste caminho, com particular atenção aos domínios onde os progressos ficaram aquém das expectativas, nomeadamente no que diz respeito à redução das rendas do setor elétrico. As medidas e as metas relativas à estabilidade do sistema financeiro e à desalavancagem dos bancos estão a ser cumpridas, embora afetando gravemente o financiamento da economia. Os mercados financeiros internacionais reagem positivamente. As taxas de juros nos mercados secundários têm vindo a crescer a descer significativamente e a primeira emissão de dívida de longo prazo após o período de assistência, o pedido de assistência financeira, a emissão do passado dia 23 de janeiro, teve um inegável sucesso. O reequilíbrio das contas externas está a processar-se de forma mais rápida do que o esperado. Em 2012, a balança comercial já terá registado um saldo positivo, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Obtivemos também um ligeiro excedente das balanças corrente e de capital. Ainda que este resultado do reequilíbrio externo decorra parcialmente da queda das importações num contexto de retração mais pronunciada do que o previsto do consumo e do investimento, há que reconhecer que o desempenho das exportações tem sido surpreendente, dando provas de uma notável capacidade de ajustamento das empresas produtoras de bens e serviços transacionáveis. Surpreendente, sobretudo, se tivermos em conta a evolução desfavorável da procura externa e as condições adversas que as empresas enfrentam. Contudo, estes resultados têm uma forte componente conjuntural e, por isso, são ainda frágeis. E foi nítido, sobretudo a partir de meados do ano passado, um enfraquecimento do dinamismo das exportações. Em setembro e nos dois últimos meses do ano passado, a evolução homóloga das exportações foi negativa, sendo para nós motivo de grande preocupação. A deterioração da conjuntura nos nossos principais parceiros comerciais e a apreciação do euro põe em risco a continuação do bom desempenho do nosso setor exportador, que tem evitado quedas bem mais pronunciadas da atividade económica. Além disso, este desempenho das exportações só será sustentável se as empresas que já atingiram um nível de exportações pré-crise e estão perto do limite imposto pela sua capacidade produtiva, tiverem acesso ao financiamento de que necessitam para investir. Por isso, continuamos a insistir que o financiamento do setor produtivo da economia é o principal constrangimento de curto prazo à recuperação da economia e a nossa principal preocupação. Conhecerão certamente os últimos números divulgados pelo Banco de Portugal, que revelam que os empréstimos concedidos pelo setor financeiro às sociedades não financeiras continuam a diminuir fortemente. Em dezembro, registou-se uma taxa homóloga de menos 7,2%, sendo este número de 9,9%, menos 9,9% para as pequenas e médias empresas. Entretanto, de novembro de 2011 a novembro de 2012, segundo os últimos dados disponíveis, a banca aumentou em 15% o crédito concedido às administrações públicas. Uma urgente resposta a este problema não é apenas uma condição indispensável para a retoma do investimento empresarial. É também indispensável para evitar a destruição do nosso setor produtivo e todas as implicações daí decorrentes. Se reconhecemos que, em diversos aspectos, e sobretudo no reequilíbrio externo, o processo de ajustamento tem decorrido com sucesso, temos também de constatar o que está a falhar relativamente ao previsto inicialmente. Os efeitos recessivos de um processo deste tipo eram, já o sabíamos, inevitáveis. Sempre disso tivemos consciência. Mas também sempre defendemos que o ajustamento terá de ser prosseguido de forma a criar as bases para um crescimento económico sólido e sustentável, pelo que deverá salvaguardar e favorecer a competitividade das nossas empresas. Defendemos, por isso, um forte compromisso para a redução da despesa pública, de modo a atingir a prazo um peso no PIB consentâneo com um nível de carga fiscal e parafiscal na economia, que permita uma maior competitividade externa e uma maior capacidade de atração de investimento. Defendemos também que tal objetivo só seria possível mediante a redefinição do papel do Estado na economia e uma reforma profunda de toda a administração pública e do setor empresarial do Estado, incluindo empresas públicas, regionais e municipais. Aliás, o próprio programa do Governo afirma que o objetivo estratégico de reduzir o peso do Estado para o limite, reafirma o objetivo estratégico de reduzir o peso do Estado para o limite das possibilidades financeiras do país. Infelizmente, só agora é que a necessidade de repensar as funções do Estado de forma a reduzir de forma estrutural a despesa pública surge como caminho indispensável para uma consolidação orçamental sustentável. Até agora, às crescentes dificuldades na consolidação orçamental, o Governo foi respondendo com medidas adicionais predominantemente do lado da receita. Este crescendo da austeridade, bem como a escassez de financiamento que já referimos, tiveram como consequência uma contração da procura interna mais profunda do que previsto inicialmente. Esta contração da procura interna só não implicou uma maior recessão devido ao bom desempenho das exportações, agora ameaçado, mas conduziu à multiplicação de encerramentos de empresas, a um aumento do desemprego muito nocivo, muito acima do previsto, e a uma erosão da base fiscal. De facto, apesar do cumprimento das medidas acordadas, a execução orçamental ficou em 2012 aquém das metas inicialmente fixadas. A redução da despesa pública ultrapassou mesmo os objetivos do programa, mas as receitas fiscais ficaram muito abaixo do previsto. Comparando as previsões do documento de estratégia orçamental de abril de 2012 com o orçamento do Estado para 2013, concluímos que no espaço de 6 meses as dificuldades de execução orçamental do lado da receita fiscal, mesmo com o cumprimento rigoroso dos compromissos assumidos, bem como a deterioração do cenário macroeconómico, conduziram ao aumento brutal do esforço de consolidação, apesar da meta fixada para o déficit público em 2013 ter sido revista de 3% para 4,5% do PIB. Além disso, neste espaço de 6 meses, a estratégia de consolidação alterou-se radicalmente no que respeita à contribuição relativa das medidas do lado da despesa e do lado da receita, afastando-se largamente do princípio inicialmente estabelecido no programa de ajustamento, segundo o qual 2/3 do esforço de consolidação orçamental deveriam assentar em medidas do lado da despesa. E uma previsão de medidas do lado da receita no montante de 725 milhões de euros, constante do documento de estratégia orçamental de abril do ano passado, passámos para uma previsão de um montante de 4.312 milhões de euros no Orçamento de Estado. Adiou-se, assim, a imprescindível tomada de medidas estruturais do lado da despesa, sem as quais será impossível reequilibrar de forma sustentável as finanças públicas. O aumento da carga fiscal provocará, muito provavelmente este ano, um prolongamento da recessão, sem resultados significativos sobre a consolidação orçamental. Por isso, o Orçamento do Estado para 2013 mereceu da CIP grandes objeções. Neste orçamento, tudo indica que o impacto recessivo das medidas de consolidação orçamental foi subestimado na elaboração do cenário macroeconómico, sobretudo no que diz respeito às rubricas do consumo privado e do investimento. Em particular, não nos parece credível o pressuposto que o investimento empresarial irá melhorar em 2013. E a última revisão em baixa das previsões do Banco de Portugal dá-nos, infelizmente, razão. Se considerarmos ainda a sensibilidade das receitas fiscais face à contração da procura interna, sensibilidade essa que poderá estar também subestimada nas previsões do Governo, concluímos que estamos perante um elevado risco de desvios na execução deste orçamento e ficamos com sérias dúvidas sobre a capacidade de atingirmos os objetivos de consolidação orçamental em 2013. Em suma, estaremos já num círculo vicioso, austeridade, recessão, austeridade, que põe em causa o sucesso do processo de ajustamento português. Este cenário representaria um falhanço para Portugal, mas também um falhanço para a Europa. Não nos podemos resignar a esta deriva. Por isso mesmo, subscrevemos o parecer do Conselho Económico e Social, que insiste na necessidade de revisão das condições constantes do programa de ajustamento. Um dos aspectos a ter em conta, na nossa opinião, nesta negociação, será o estabelecimento de um maior equilíbrio entre política orçamental e crescimento, mediante a introdução de novas e eficientes medidas fomentadoras de uma retoma da economia e da criação de emprego. Insistimos que a consolidação orçamental só será bem-sucedida se se basear em medidas estruturais do lado da despesa que implicam uma reforma profunda do Estado. Mas essa reforma, que já deveria ter sido iniciada, precisa de tempo para ser bem preparada e bem implementada. Em outubro do ano passado, o Primeiro-Ministro afirmou que as reduções de despesa compatíveis com a manutenção da atual estrutura do setor público chegaram muito próximo do seu limite. E é por isso que precisamos, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, de acelerar o processo de reequilíbrio estratégico das funções e estruturas do Estado em Portugal. Na sexta revisão do Memorando de Entendimento, consta que foi iniciada uma análise abrangente das despesas públicas com o objetivo de melhorar a eficiência e a equidade das políticas públicas, gerando poupanças de cerca de 4 mil milhões de euros em 2014. E a identificação, quantificação e calendarização da implementação destas medidas será completamente especificada em meados de fevereiro de 2013, por ocasião da sétima revisão. Face a estes desenvolvimentos e a poucos dias do início desta sétima revisão do programa de ajustamento, a CIP considera que os efeitos recessivos de uma redução da despesa daquela magnitude, cerca de 2,4% do PIB, em tão curto prazo, são incompatíveis com a saída da economia portuguesa do presente círculo vicioso da austeridade orçamental e recessão. Continuamos a insistir na urgência de redefinir o papel do Estado e de proceder a uma profunda reforma de toda a administração pública e do setor empresarial do Estado. Mas reafirmamos que tal retoma precisa de tempo para ser bem preparada e bem implementada. Para além disso, para permitir a recuperação, o ritmo de consolidação orçamental, mesmo pela via mais saudável da redução da despesa, deverá ser compatibilizado com algum alívio das pressões sobre a procura interna. A consolidação orçamental terá, por isso, de prosseguir pelo lado da despesa, embora de forma mais moderada. Defendemos, assim, consequentemente, a necessidade, na sétima análise do programa de ajustamento, se proceder à revisão das condições constantes do programa, nomeadamente ao nível do ritmo a que deverá ter lugar a redução do déficit público e prevendo a introdução de novas medidas eficientes, fomentadoras da retoma da economia e da criação de emprego. Por último, gostaríamos de focar um aspecto que recentemente nos tem suscitado uma grande preocupação: os atrasos nos reembolsos do IVA. Têm-nos chegado dos nossos associados notícias do recrudescimento deste problema, que não foi ainda assumido pelo Governo. São gravíssimas as dificuldades que a situação está a gerar na tesouraria das empresas, criando situações de verdadeira ruptura. Aproveitamos por isto esta ocasião para apelar a uma rápida regularização dos atrasos, sem a qual é impossível às empresas afetadas prosseguirem o normal ciclo produtivo e satisfazer as encomendas que, entretanto, ainda vão chegando do exterior. E para esta nossa intervenção inicial é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Então, iniciaríamos a ronda única de perguntas ou de questões colocadas pelos grupos parlamentares. E para iniciar, eu daria a palavra à senhora deputada do PSD, Maria José Magalhães.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Confederação Empresarial de Portugal e Dr. Pedro Capucho, senhores e senhores deputados. A economia portuguesa viu-se numa situação muito difícil, por isso mesmo o país teve que recorrer à ajuda externa. Portugal firmou um acordo cujos termos se vê obrigado a cumprir para poder recuperar a credibilidade internacional perdida e receber as sucessivas tranches de um empréstimo. Desde 2011 foram 6 avaliações positivas que Portugal obteve e mediante as quais foram sendo libertados os montantes atribuídos e feitas as atualizações. Têm sido pedidos grandes sacrifícios à nossa sociedade para conseguir corrigir os desequilíbrios das balanças financeiras e comerciais para que o país fosse sendo atirado, para que o país foi sendo atirado por anos de governações desairadas, porque só assim essas avaliações têm sido conseguidas. A situação socioeconómica do país é, em grande parte, conjuntural e, efetivamente, uma onda de dificuldades varre toda a Europa, que não só afeta os países que se viram obrigados a recorrer à ajuda externa, mas também outros países do velho continente que se veem abraços com dificuldades económicas sérias. Mas dizer que é, em grande parte, conjuntural o problema com que se debate o nosso país não é dizer que é só conjuntural. Há, efetivamente, graves dificuldades estruturais e que o Governo está a procurar combater. Alguns analistas resumiam há dias a situação, dizendo que a Europa estava velha, desatualizada e impreparada para enfrentar os desafios socioeconómicos da atualidade, estando por isso mesmo a ser ultrapassada por muitos dos países de geografias que antes sobranceiramente classificávamos de terceiro mundo, de subdesenvolvidos, etc., sendo que nem as grandes instituições de ensino europeias estão a saber munir os nossos jovens das ferramentas mais adequadas para enfrentar a grave situação que vivemos, nomeadamente no que é o mercado de trabalho diz respeito. Há dias, num ranking com as 20 principais universidades do mundo, não havia uma só universidade europeia. Se todos concordamos que é essencial equacionar o problema corretamente, ainda mais importante e difícil é atuar para o corrigir, porque sobretudo implica mudar. Não se trata de maquilhar para disfarçar, nem de colorir para metamorfosear. Este Governo propôs-se atuar profundamente para recuperar o país das areias movediças em que se encontrava. E nunca de nenhum de nós ouviu dos membros do Governo dizer que tal seria fácil e rápido. As medidas preconizadas sempre foram tidas como profundas, dolorosas, imperativas e que principalmente exigiram a participação de todos. Se exigem a participação de todos, A todos os portugueses estão a ser pedidos sacrifícios, porque se trata de reequilibrar a situação das balanças financeiras e comerciais, de forma a garantir a sustentabilidade das estruturas socioeconómicas. O Governo definiu um plano de recuperação que forçosamente se articula com as obrigações definidas no memorando assinado por Portugal e a cujo cumprimento estamos obrigados. E só por respeitar os seus compromissos é que Portugal, no regresso aos mercados, conseguiu que as taxas de juros da dívida fossem consistentemente reduzidas. E só por ter ser tido como um país que cumpre as suas obrigações é que Portugal pode perspectivar o ponto de viragem do financiamento à economia. O Governo continua a apelar ao imperativo envolvimento de todos neste esforço coletivo, em que ninguém se pode abster de participar de forma responsável e proativa com propostas, ideias e soluções. Todos os setores da sociedade têm de participar e não podemos deixar de salientar o sentido de responsabilidade de todos os parceiros de concertação social que, de uma forma construtiva, assinaram em janeiro de 2012 o Acordo de Concertação Social. Trata-se de um envolvimento essencial à união da nossa sociedade em torno de um projeto de recuperação da situação socioeconómica. É um esforço coletivo para o relançamento sustentado da competitividade da nossa economia, de forma a combater o flagelo do desemprego. Porque neste esforço coletivo, só um crescimento competitivo e sustentável será capaz de criar emprego, tornando-se imperativa a renovação do tecido empresarial para uma reanimação da economia interna e uma maior capacidade de exportação, para um reequilíbrio das contas nacionais e balanço comercial. Neste processo de reequilíbrio da balança comercial, a internacionalização é essencial e o tecido empresarial é decisivo na criação de emprego. Veja-se recentemente o contrato conseguido e firmado pelo Ministério da Economia com a Argélia, reativando o setor da construção civil, que foi tão severamente atingido, com a construção de 65 mil casas, estando já outros contratos na forja. Impõe-se apoiar das mais diversas formas as empresas de dimensão adversa para se relançarem nos mercados nacionais e internacionais, promovendo, por exemplo, a investigação, a inovação e o empreendedor capaz de criar emprego. O Estado tem vindo a assumir e respeitar as suas responsabilidades de, por um lado, contrariar o tradicional atraso nos pagamentos para com as empresas prestadoras de serviços e, por outro, criando condições de acesso ao crédito mais fáceis, procurando assim incentivar o mercado interno. Em todo este processo, será essencial o cumprimento das regras fiscais e de justiça por todas as partes, direta ou indiretamente envolvidas, e que, naturalmente, o empenho de todos os parceiros sociais e, nomeadamente, os empresários, com estoicismo, têm contribuído para reequilibrar a economia portuguesa para modelos sustentáveis e compatíveis com as várias realidades. Tendo em conta que a situação económica dos nossos mercados tradicionais, como Espanha, Alemanha, França, etc., que se encontram também em dificuldades, deixava ao Sr. Presidente da Confederação Empresarial de Portugal alguns pontos que gostaríamos de ver abordados. A fraca conjuntura económica europeia será suficiente para explicar o comportamento das exportações nacionais no último trimestre de 2012? Qual a perspectiva empresarial no terreno do problema do desemprego? Impõe-se mais do que nunca a concertação de esforços, porque individualmente todos temos responsabilidades, mas as teias sociais e económicas o exigem para que possamos ser bem-sucedidos no mais curto médio prazo. Sr. Presidente, que medidas têm os empresários portugueses tomado na procura de novos mercados e que dificuldades têm encontrado na internacionalização? Quais as dificuldades com que se têm debatido no que concerne ao financiamento e que feedback têm dos empresários em termos de maior ou menor facilidade no acesso e nos custos? O regresso do país aos mercados da dívida contribuirá para agilizar e baixar os custos de financiamento? Como classificam a concretização das medidas resultantes da reforma laboral, por um lado, e industrial, por outro? Para finalizar, quero, em nome dos deputados do PSD, agradecer, na sua pessoa, o empenho dos empresários portugueses, que não têm desistido de se bater pela recuperação económica do nosso país nos seus mais prementes objetivos, o regresso aos mercados e na consolidação orçamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada José Castelo Branco. E agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou a palavra ao deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar se respeitar. Sr. Dr. Gregório Novo, Sr. Dr. Pedro Capucho, gostaria de começar por pedir ao Sr. Gregório Novo, em nome da bancada do Partido Socialista, que transmitisse ao Sr. Presidente António Saraiva os nossos respeitosos e muito cordiais cumprimentos. Relativamente àquilo que ouvimos, estamos perante duas análises perfeitamente diferentes. Uma análise que a CIPA aqui fez e outra aquela que, pela voz da Sra. Deputada do PSD, o Governo aqui traz. Nós, em relação à análise da CIPA, em linhas gerais, estamos muito de acordo. Ou seja, pode haver aqui problemas, e vamos dizê-lo, onde eventualmente não possamos coincidir totalmente, mas o quadro geral de análise nós partilhamos. Nós entendemos, e desde sempre o dissemos, que é necessária uma consolidação orçamental prudente e firme, mas prudente, e que era necessário uma dívida externa com a qual nós pudéssemos conviver, ou seja, uma dívida gerível. Agora, que isso só era possível, e desde sempre o dissemos, que isso só era possível com um crescimento económico que nós sabíamos que era difícil de garantir, sabíamos perfeitamente que íamos ter uma recessão, mas que fosse uma recessão também ela gerível. Bom, e este é um quadro que desde o princípio o Partido Socialista que trouxe e que não foi ouvido. E nós lamentamos que esta intervenção do PSD, e lamentamos, aqui já não é em termos partidários, é em termos nacionais, se me é permitida a expressão, porque esta, agora como se diz, narrativa, que continua a imputar às dívidas externas, continua na mesma análise de sempre, ignorando a gravíssima crise de procura interna que a economia está a atravessar, que está-nos a atirar para uma situação de verdadeira catástrofe económica e social. Só quem não anda a visitar as empresas, só quem não fala com ela todos os dias, é que pode entender o que está aqui a ser dito. O que está a acontecer, e os números não é necessário revê-los, mas estamos numa recessão crescente, de 3,8 no último trimestre, vamos ver este, que é muito provável que seja pior. Um desemprego que no fim deste ano não me admiraria que chegasse aos 20%. Mas o mais grave disto tudo é que não há esperança, não há caminho, não há uma saída que seja uma saída partilhada e que seja uma saída que dê esperança àqueles que estão nesta altura a fechar portas, não é? E àqueles que vão fechar essas portas, que, de recuperação a prazo. O que está a acontecer em Portugal é que já não é o problema do financiamento. Nós, de financiamento, temos problema. Mas ainda hoje me dizia um empresário, de Perpinheiro, ainda hoje me dizia, ó, Sr. Doutor, eu não quero dinheiro, eu quero clientes que me procurem aquilo que vou fazer. E outro dizia-me, o IVA, eu tenho um cliente que me deve 450 mil euros, faliu, estou quase há um ano à procura da devolução do IVA e não tenho uma devolução do IVA. Isto é bonito para mascarar os saldos orçamentais, mas rebenta com as empresas. Para o Sr. Presidente perceber, por exemplo, se é todos os marmos daquela zona, se houver 10 empresas, 10, que sobrevivam, é muito. É muito. Porque mesmo as empresas que estão a exportar estão-se a deparar com dificuldades enormes. É realmente a recessão europeia, mas não só a recessão europeia. É, manifestamente, uma concorrência muito fraca, muito forte, de países que até agora não estavam nos mercados externos, com a dimensão que têm hoje. Caso da Turquia, por exemplo, em vários setores. Caso da China aumentando a sua exportação em diversos setores, embora com uma evolução determinada. Portanto, o que está realmente a acontecer, o que está efetivamente a acontecer, já não é o problema do financiamento, é o problema da procura. E por isso o investimento cai, cerca de 17% ao longo de todo o ano passado. E este ano vai ser mais. Pois se as empresas não têm procura, para que é que querem investir? Se não têm clientes, para que é que vão pedir dinheiro? Para fazer o quê? Bom, e esta é uma questão muito séria. Agora, o problema é este, é que, para usar uma linguagem aeronáutica, há um tempo para abrir o paraquedas, não é? E eu creio que esse tempo está-se a esgotar, se não se esgotou já. É que se não é aberto a tempo, nós vamos efetivamente entrar numa situação de difícil recuperação. Porque a verdade é esta, fala-se nas reformas estruturais. Devia-se ter começado por aí. Devia-se ter começado, em vez de aumentar, como se aumentou, a carga fiscal, como se fez o corte nas pensões, como se fez agora o IMI,
que é uma brutalidade, agora a lei das rendas, tudo junto, para dar cabo ainda do que resta da própria procura interna, devia-se ter começado pela reforma do Estado, com certeza, mas não é pôr a reforma do Estado dependente do corte de 4 mil milhões. E já agora, parece, gostava de perguntar à CIP, uma vez que se fala tanto em concertação social, se já foram informados onde é que os cortes vão ser feitos. Já o Governo vos disse, é que a nós não diz. Mas não é, até pelo contrário, que não quer dizer aqui. Se já pediu opinião, se foi opinião, é a primeira pergunta que eu peço. Digam, faz favor, qual foi a vossa opinião, porque em cima de tudo isto, há mais 4 mil milhões de corte de despesa. Onde é que vai ser feito? Como é que vai ser feito? Porque a reforma do Estado é uma coisa, o corte de 4 mil milhões é outra, e porquê 4 mil e não 3, ou 5, ou 2, ou nada? Esse é o problema. A Comissão para... Nós não alinhamos em fraudes, e a Comissão é uma fraude. A Comissão é uma fraude. A Comissão é uma fraude, porque se a Comissão fosse uma coisa séria, nós estávamos lá. Mas a Comissão é uma tentativa do Governo para partilhar responsabilidades no corte de 4 mil milhões. E para esse peditório nós não damos, não é verdade? Bom, e continuando... E continuando, portanto, a questão é esta. Eu espero que o meu tempo seja... Portanto, a nossa questão... É esta, chegámos a um ponto, senhor Dr. Gregório Novo e meu velho estimado amigo, chegámos a um ponto em que o problema já não é técnico, o problema é político, senhor doutor. Chegámos a um ponto em que há um mundo real, que é o nosso, em que a gente vive todos os dias. E há depois um mundo hipotético, que é este, que é o dos mercados, não é? Como se fosse a ida aos mercados sem conteúdo, servisse alguma coisa para as nossas empresas e para os nossos trabalhadores. A ida aos mercados com conteúdo é importantíssimo. Sem conteúdo, sem ser acompanhado por uma política económica coerente, não tem importância nenhuma, porque há um mundo dos mercados e há um mundo da realidade de todos os dias, de quem trabalha e de quem quer investir e não tem meio para investir. Portanto, a pergunta é esta, a questão é política, e a questão é esta, Sr. Dr. Gregório Novo. Está a CIP empenhada também em dizer este memorando deve ser objeto de uma avaliação. Este memorando deve ser objeto de uma avaliação que diga se os resultados até agora são compatíveis com a sua manutenção como está ou não. O problema é político. Deve ou não esta sétima apreciação ser discutida tão bem com os responsáveis políticos? Porque o problema não é só português, o problema é a nível europeu. Nós sabemos que há muita coisa, uma grande parte tem que se resolver a nível europeu, sabemos. Agora, resolver a nível europeu ou não, o que nós não podemos é, de uma forma pacífica e sem ao menos ter nenhuma reação, assistir à morte de centenas de empresas, de milhares de empresas, algumas viáveis, com uma sociedade que está a ser criada e uma economia que vai ser baseada em meia dúzia de empresas, de preferência multinacionais, em que não há lugar para pequenas e médias empresas, não há lugar para empresas nacionais, mesmo que tenham capacidade, e isso é inadmissível. Aliás, o que aconteceu com a Simpor, volto agora a dizer, ali ao Governo, nos olhos do Governo, quando diziam que a Simpor vai ser impecável, mais 150 trabalhadores para a rua. Mais 150 trabalhadores para a rua. Simpor, nona maior empresa mundial de cimento, primeira empresa internacional destruída. E alguém me disse, Dr. António Borges, o senhor não compreende e não sabe que não tem dimensão do país para ter uma Simpor? É este programa, é este projeto que nós repudiamos, Sr. Doutor, e que nós contamos com a CIP, que se bem conhece e que eu tive a honra de ajudar a fundar, para nesta luta defender as empresas portuguesas e com ela os trabalhadores e evitar uma catástrofe económica e social que, se um rumo não for mudado, é inevitável em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Basílio Horta. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Partido Popular, deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente também eu começar por cumprimentar a Confederação Empresarial de Portugal. Efetivamente a sua presença aqui é uma presença que não deve ser de modo algum menosprezada, é de facto muito importante. Estamos nas vésperas da sétima avaliação por parte dos nossos credores internacionais. Portugal, efetivamente, também tem vindo a cumprir as suas obrigações e bem, aliás, como resultou da vossa intervenção inicial, obtendo em algumas áreas bons resultados, salientando naturalmente a importância, também aqui salientada pelo Partido Socialista, da consolidação orçamental. o que é algo muito importante como caminho para o crescimento, que também não poderá haver crescimento sem esta consolidação orçamental, e salientar também que não poderá haver uma consolidação orçamental estrutural para um Estado sustentável sem uma redução estrutural da despesa. Dito isto, obviamente que é inegável que continuam a existir enormes desafios, particularmente em matéria desta redução estrutural da despesa e naturalmente do crescimento. Vou começar assim por falar de algo que eu considero extremamente importante para este caminho de sustentabilidade, a reforma do IRC. A necessidade de estimular o crescimento económico não pode deixar de passar, como é óbvio, por uma aposta numa competitividade fiscal forte. Exatamente por esta razão, e na sequência de uma intenção que inclusivamente consta do programa de governo, bem como de um esforço que já vinha sendo encetado pelo mesmo desde o quarto exame regular, foi nomeada, na dependência da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, uma comissão de reforma do IRC, presidida por António Luís Xavier, que tem um mandato muito claro, ou seja, propor uma reforma profunda e abrangente, com o objetivo de o tornar um imposto competitivo no panorama europeu. É, portanto, uma reforma estrutural e não meramente uma mexida na questão da taxa, como muitas vezes tem sido entendido. E, portanto, o empenho é claro por parte do Governo e o que está previsto é que esta Comissão apresente as linhas gerais de reforma do IRC com este sétimo exame regular. O que não deixa, portanto, aqui agora em fevereiro, o que não deixa de ser paradigmático, porque temos efetivamente a abrir à discussão pública dois importantes pacotes, dois importantes relatórios para o futuro e sustentabilidade do Estado. Por um lado, o da despesa, no quadro da consolidação das contas públicas, e por outro lado, em matéria de crescimento, relatório do IRC. E por isso, em relação a esta matéria, perguntava-lhe, a propósito, como é que encara declarações recentes de Ferreira do Amaral, que considerou que essas e outras políticas fiscais deveriam ser seletivas, beneficiando o setor dos bens transacionáveis. Depois passo para uma segunda pergunta no quadro de outra matéria que considero fundamental neste caminho de sustentabilidade, ou seja, as exportações. Quem faz a economia são as empresas, não o Governo, mas naturalmente que o Governo tem um papel fundamental como catalisador da economia e, consequentemente, criação de emprego, que no atual momento parece mesmo imprescindível. E, portanto, é evidente e consensual o papel que as exportações têm, o equilíbrio da nossa balança comercial, bem como a captação e fixação do investimento. Vários ministérios, em particular o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Economia, têm exercido uma magistratura de ação com resultados, aliando estratégia a reformas estruturais importantes. E por isso pergunto-lhe como é que avalia o esforço que foi feito, está a ser feito e deve continuar a ser feito para mantermos este caminho de sustentabilidade. E por fim, a grande preocupação, o desemprego. Os últimos dados do desemprego, em particular na camada jovem, são de facto muito preocupantes. Naturalmente que não podemos nem devemos ignorar os efeitos da austeridade, particularmente quando essa austeridade, por circunstâncias que todos nós conhecemos, é feita essencialmente por medidas do foro fiscal, ao invés de como seria e como é desejável, ou seja, de medidas de corte de despesa. E isto independentemente de devermos reconhecer este Governo o ser protagonista de um dos maiores cortes de despesa da nossa história. E, portanto, naturalmente que a primeira via, a via fiscal, é obviamente mais recessiva e, consequentemente, mais geradora de desemprego. E daí, obviamente, a importância de continuarmos com este esforço que tem vindo a ser feito no campo da despesa e continuarmos de uma forma não meramente conjuntural, mas sim estrutural. Dito isto, ou seja, reconhecido isto, a verdade é que nós não podemos com seriedade afirmar, como alguns o fazem, de que a austeridade e apenas a austeridade é responsável por estes números tão preocupantes. Como alguém dizia este fim de semana num artigo de opinião, não é a cura que está a matar o doente, é a doença que é muito grave. E durante anos o Estado português, a verdade é que efetivamente sustentou artificialmente um nível de emprego insustentável, tanto no setor público como no setor privado. Políticas orçamentais que eu reputo, expansionistas e que eu reputo de irresponsáveis, que resultaram, aliás, no pedido de ajuda externa, a má gestão dos recursos humanos do Estado, com a proliferação ineficiente e irracional da máquina do Estado, um nível de emprego essencialmente sustentado pelo endividamento da economia, e refiro mesmo num período expansionista, observamos ao duplicar dos níveis de desemprego, por exemplo, de 2004 para 2010, consecutivos aumentos salariais sem aumentar a produtividade, destruição da indústria em prol de serviços, entre outros fatores que sustentam uma muito difícil, mas real conclusão, em torno da qual todos devemos refletir. Um passado de emprego conjuntural que desembocou num presente grave de desemprego estrutural. Julgo que o Governo está ciente deste problema, o CDS está ciente e está preocupado, não descurando nenhuma das suas dimensões, coletiva e individual. Há que fazer, ou continuar a fazer, todos os esforços ao nosso alcance para alterar este cenário. O Governo tem adotado medidas que eu considero muito importantes, tanto ao nível do crescimento como do apoio ao emprego, em relação às quais eu gostaria de ouvir a vossa opinião. A gestão política, particularmente num momento como aquele que nós vivemos de emergência, é claramente uma gestão de risco e, consequentemente, deve levar-nos a avaliar e a reavaliar para todos os programas, todas as medidas, para melhor concretizar o fim que queremos alcançar. Em matéria de crescimento, a pergunta é como avaliam as reformas estruturais em curso, particularmente no quadro da legislação laboral. Não tenho quaisquer dúvidas que o desemprego só vai baixar de forma sustentável quando começar a existir crescimento económico e, portanto, as reformas estruturais são medidas de longo prazo muito importantes. E depois, no que se refere ao apoio ao emprego, particularmente medidas mais de curto prazo, gostaria também de saber a vossa opinião sobre os programas que foram implementados, nomeadamente o Vida Ativa ou o Estímulo 2012. Portanto, há de facto que permanecer atentos, e vou terminar, Sr. Presidente, há de facto que permanecer atentos, julgamos que esta sétima avaliação deverá levar da parte de todos, parceiros sociais e parceiros políticos, a uma avaliação de dados que muitas vezes não são estritamente técnicos, nomeadamente dados do foro da economia, nomeadamente ao emprego, tanto da zona euro como de Portugal, e ter muita atenção a que esta redução estrutural da despesa não deve nunca a menosprezar a importância para o seu sucesso, para o sucesso da consolidação e da sustentabilidade do Estado, do consenso político e social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar a Confederação e, em primeiro lugar, dar nota de que, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, provavelmente não apresentarei muitas questões, mas não me furtarei a dar também alguns contributos para a nossa reflexão de hoje, e pegando particularmente naquela intervenção que aqui nos trouxeram inicial. Portanto, partindo daí para algumas considerações, conhecem certamente a posição, as posições do Partido Comunista Português sobre todas estas matérias, e portanto atrevo-me a dizer que, depois de ter ouvido este coro de regime, se ouvirá uma voz algo dissonante, que pode parecer até um pouco exótica, tendo em conta o ambiente numerológico e economicista onde nos encontramos nesta comissão. A primeira nota, aproveito para me referir logo à vossa primeira consideração, de que é fundamental cumprir o pacto, não ignoro, todavia, que adiante nos colocaram a necessidade de rever alguns dos constrangimentos e das condições. Eu lamento, como comunista e como português, que as empresas, particularmente as pequenas e médias, mas também algumas grandes empresas, ainda não tenham percebido que o principal aliado que têm neste momento contra este pacto de concentração monopolista e de submissão a interesses estrangeiros são os portugueses e não os credores internacionais. E eu espero que os empresários portugueses compreendam também que, neste momento de resistência a esta estratégia que está a destruir a nossa economia, o seu aliado Os seus aliados são os portugueses e não os credores internacionais. A não ser que estejam de acordo com a marcha de concentração monopolista que está a ser posta em prática por via deste acordo. É que este acordo, este pacto, nós podemos dizer que é essencial cumpri-lo. Isso é exatamente o mesmo que dizer que somos favoráveis à concentração monopolista, que é aquilo que está a ser aplicado em Portugal. Eu presumo que não é essa a intenção da vossa intervenção. Portanto, ainda tenho alguma esperança que compreendam que a aliança deve ser feita também com os portugueses e não apenas numa perspectiva de submissão ao capital internacional, a que chamamos os credores, mas que nos elogiam quanto mais no lodo se encontra o nosso país. E eu pergunto, que diabo de elogio é esse? Que diabo de pacto é esse? Que quanto pior está o nosso país, mais positiva é a avaliação que faz. Quando vendermos o país ou pusermos uma tabuleta a dizer que fechou por insolvência, receberemos, certamente, as loas desses credores. Não faz sentido continuarmos a entender como positivo o elogio vindo daqueles que lucram com o desbarato e o desmantelamento do nosso país. Esta era uma consideração genérica inicial. Em primeiro lugar, nós não entendemos que só pode existir crescimento económico após a consolidação orçamental, antes pelo contrário. No contexto em que estamos, perante a adversidade e as dificuldades que temos enfrentado, estamos a verificar que quanto maior o esforço para a consolidação orçamental feito de forma divorciada do crescimento, piores vão ser as condições para encetar esse crescimento. Portanto, não há possibilidade até matemática de continuar a fazer um esforço centrado na austeridade para a consolidação das contas públicas, esperando que, como que por magia, se inicie um ciclo de crescimento. Isso não vai suceder, aliás, eu julgo que a realidade demonstra a evidência que temos de começar a investir em ambos os campos, quer no crescimento, quer na consolidação orçamental. E não entender nenhum como um fim em si mesmo, mas ambos como instrumentos do desenvolvimento nacional e do progresso. Por caso contrário, enquanto nos centrarmos como objetivo único na consolidação orçamental, estamos ao mesmo tempo a liquidar as possibilidades que o país ainda pode ter para o crescimento. Portanto, eu julgo que nem a abordagem que o CDS aqui nos fez, que diz que só com consolidação é possível crescimento, nem o inverso serão totalmente verdades. Temos que agir em ambas as partes e deixar de nos cristalizarmos neste dogma da austeridade para a consolidação orçamental, que está a gerar, precisamente, a situação em que nos encontramos. O desemprego é certamente um elemento fundamental para este nosso debate, porque na avaliação que fazemos, e julgo que a realidade nos escora essa avaliação, o desemprego é também um fruto e uma consequência da política que tem vindo a ser levada a cabo. Evidentemente que tem em si mesmo um objetivo e um instrumento para baixar os custos unitários do trabalho, mas é também resultado de uma política de austeridade que tem vindo a fazer sucumbir muitas empresas que, por sua vez, depois não podem assegurar o emprego. E uma das perguntas que gostava de vos colocar, bem, dificilmente poderíamos ter aqui tempo suficiente para fazer uma avaliação das causas, mas coloco-lhe apenas esta questão. Como é que antevê a evolução destes números, tendo em conta o rumo que conhecemos, portanto, ainda não conhecendo os resultados da sétima avaliação, mas sendo também para essa avaliação que realizamos esta nossa reunião, como é que antevê e digamos, que previsão faz ou até que conselhos dá neste momento, do vosso ponto de vista, que conselhos dão para a inversão necessária de políticas no âmbito da promoção do emprego? Bem, sobre inúmeras das considerações que aqui nos colocaram, eu julgo que poderíamos fazer exatamente a abordagem oposta, portanto, do equilíbrio da balança comercial, a ida aos mercados, portanto, tudo isso funciona como elementos positivos, mas tem ao mesmo tempo causas negativas. E nós não podemos, e sob pena de persistir num erro, até de forma quase que obsessiva, achar que a ida aos mercados vai solucionar para sempre os problemas do nosso país, porque foi exatamente a dependência extrema da ida aos mercados que nos colocou onde estamos. E, portanto, continuar a alimentar o monstro da dívida como a solução para o monstro da dívida é uma solução que nos parece incompetente e, portanto, por si só não resolve. Tal como o equilíbrio da balança comercial, que se deve quase que na totalidade à diminuição do consumo, com uma tímida melhoria nos resultados das exportações, particularmente depois tendo em conta o seu abrandamento e tendo em conta a proporção que ela representa em termos de valor real, portanto, embora não se possa dizer que proporcionalmente a evolução das exportações seja tímida em relação a si ao que era antes, mas em relação ao valor que representa na nossa balança comercial é de facto muito tímida, tendo em conta que a diminuição do consumo é muito maior e, portanto, também isso pode ser interpretado como um fator negativo. Talvez não seja um fator negativo para os números, para quem olha para os números, para quem olha só para aqueles gráficos da banca que as pessoas em casa não percebem, mas é um fator muito negativo não ter comida na mesa. E, portanto, nós podemos fazer aqui a avaliação mais espetacular e bonita de que a balança comercial agora está equilibrada, mas está equilibrada porque as pessoas não têm comida na mesa. E isto, quer dizer, isto são coisas concretas. É como esta questão dos 4 mil milhões. Nós falamos de 4 mil milhões sem ter em conta que estes 4 mil milhões são os hospitais das pessoas, são os centros de saúde das pessoas, são os remédios das pessoas, são as escolas das pessoas. Não podemos falar assim de cortar 4 mil milhões e ainda vir aqui dizer que isso é espetacular porque vamos cortar 4 mil milhões. Olha, mas eu estou de acordo convosco numa coisa, com a CIP numa coisa. É que é preciso rever as funções do Estado, a prática das funções do Estado. E, de facto, também na área da despesa. Eu acho que também na receita, mas também na despesa. Eu acho que não é aceitável que o Estado gaste 7.500 milhões de euros por ano em juros, não é? Olha, vamos cortar 4 mil milhões aí? Cortem lá 4 mil milhões aí, isso é que era coragem. Porque ir cortar 4 mil milhões aos serviços daqueles que dependem desses serviços para viver não me parece nada corajoso. Ir roubar nos salários e nos subsídios daqueles que já têm dificuldades não me parece nada razoável. Sr. Presidente, está-me a fazer sinal. Portanto, eu julgo que é de facto preciso ser parcimonioso na gestão e neste momento dificuldades. Portanto, o Estado tem um conjunto de funções constitucionais e de tarefas que a Constituição lhe atribui. Saúde, proteção social, educação, essas devem ser as nossas prioridades. Os juros não estão na Constituição. E, portanto, eu julgo que faz todo o sentido nós ponderarmos em diminuir a despesa do Estado, principalmente naquilo que é supérfluo. Mas termino, Sr. Presidente, dando aqui uma nota. Não podemos pôr a receita fiscal de lado. E para ser frontal e sincero, em nome do meu grupo parlamentar, que não alinha na ideia de que os impostos têm sido iguais para todos e que todos estão sobrecarregados, e eu dou aqui uma nota muito breve. Não é aceitável, no momento que o país atravessa, que 72%, 73% da receita fiscal do Estado seja de IRC e só 27% seja de IRC. Tendo em conta isto que vou dizer a seguir, 60% do rendimento nacional é distribuído sob a forma de rendas, lucros e juros. E só 40% é distribuído sob a forma de rendimentos do trabalho. E, portanto, aqueles que ficam apenas com 40% da riqueza, que são os trabalhadores, estão a sustentar 73% da receita fiscal do Estado. E, portanto, há aqui um desequilíbrio fundamental que, antes de qualquer corte de 4 mil milhões de euros, importa emendar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel de Carro. E agora, para concluirmos a nossa sessão, daria de novo a palavra à Confederação da Indústria Portuguesa. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentaria fazer a abordagem a algumas das questões postas e a outras, o Sr. Dr. Pedro Capuz depois, complementaria ou o que eu dissesse ou questões que não abordei, abordá-las-ia ele. Também está a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. É o imperativo envolvimento de todos. Suponho, não venho para aqui fazer o panegírico da instituição que sirvo, mas suponho que a CIP tem estado efetivamente disponível em todos os momentos, em todas as frentes, disposta a colaborar como um parceiro ativo e, portanto, Sra. Deputada, mais uma vez, conte connosco nesta disponibilidade para este envolvimento que o Esforço Nacional porventura nos venha a pedir, a solicitar, e inclusivamente temos também tido no nosso ativo muitas iniciativas que continuaremos a promover. Perguntam-me vários senhores deputados, colocaram em cima da mesa a questão do desemprego, como é que vemos a questão do desemprego, e vou tentar responder a várias questões postas ao mesmo tempo. questões do desemprego em geral, questões do desemprego jovem em particular. Questões do desemprego em geral. É evidente que antevemos que o desemprego vai aumentar. O Sr. Pedro Capucho, há bocadinho, disse qual era a posição da CIP, nomeadamente quanto ao corte dos 4 mil milhões. Disse que se efetivamente esse corte fosse feito toda uma vez, abruptamente, em curto prazo, o que aconteceria era o agravamento dos efeitos recessivos, com toda a cadeia que porventura aí fique ligada, menor redução, maior contração da procura, menores clientes naquilo que o Sr. Deputado, Dr. Basílio Horta, portanto, referiu, mais encerramento de empresas, mais desemprego, quer dizer, acaba por ser efetivamente uma cadeia, e é isso que antevemos, que se porventura não houver cuidado nomeado, torna-se absolutamente indispensável fazer cortes ao nível da despesa. O Pedro Capucho referiu, e é verdade, é a posição da CIP. Agora, tem que ser feito efetivamente parcimoniosamente e em articulação com outras medidas. Medidas que efetivamente também sejam de alguma forma um chamariz para o próprio investimento. Há pequenos sinais, há aquele sinal como, por exemplo, para o reinvestimento de lucros não ser tributável. Há pequenos sinais. Há dinheiro que é devido às empresas e que tarda em ser-lhes pago. Os pagamentos do Estado continuam situados a um nível perfeitamente inadmissível. A questão que foi aqui levantada do IVA agora, mais concretamente, do IVA para os exportadores. Portanto, nós temos pequenos sinais, mas temos também de dar sinais que não é só propriamente pensarmos que reduzindo claramente na questão das despesas e nos cortes, que vamos por aí e levantar o país. Não. Têm que ser feitos os cortes, na opinião da CIP, com a tal parcimónia. Têm que ser feitos acompanhados com medidas que de alguma forma incentivem o outro lado da balança, que é a dinamização do investimento. Pela dinamização do investimento, a dinamização do emprego, porque também, também não vi ninguém divergir relativamente a isso, e nós comungamos exatamente e defendemos 24 horas por dia, que o desemprego de forma sustentável só se resolve com a criação de empregos. E com a criação de empregos só pela via do crescimento, pela via do investimento. Portanto, isto, deste conjunto de fatores, suponho que não saímos. Quanto ao desemprego jovem e às políticas ativas de emprego, o desemprego jovem é, senhores deputados, não venho aqui nem sequer, portanto, alertar para coisa nenhuma, que estão para isso muito mais conscientes, inclusive, do que eu, o desemprego jovem é um perigo a vários títulos. Não é só, efetivamente, ao nível da não oferição de rendimentos. É o problema da desmotivação, é o problema da segurança, é o problema, efetivamente, de perdermos. Mas também tem uma componente até egoísta da nossa parte, como outros cidadãos empregados, que é uma componente que também não podemos deixar de relevar. É que muitos desses jovens foram pessoas em quem o país investiu e que estamos, efetivamente, a desperdiçar o investimento feito. Portanto, tudo isto para nós é um motivo de fortíssima preocupação relativamente ao desemprego e particularmente ao desemprego jovem. As políticas ativas de emprego têm ficado, é visível, temos que o constatar, têm ficado, em termos de resultados, muito aquém do que era esperado. Temos medidas várias prolixas, umas em cima das outras, umas geridas por uns, outras geridas por outros. Precisávamos de racionalizar essas medidas, precisávamos efetivamente de ganhar alguma coisa em eficiência em função da racionalização que fizéssemos. Tivemos concertação social hoje de manhã, foi um dos pontos da ordem de trabalhos, foi exatamente este. A constatação que fizemos foi esta, que acabo, portanto, de aqui ressaltar. Uma multiplicidade de medidas, muitas delas que se atrapalham umas às outras, muitas delas geridas por entidades distintas e que acabam, portanto, no terreno depois só lançar confusão em vez de trazer eficácia. E, portanto, temos perspectivado voltar a este assunto em sede de concertação proximamente, mas a leitura que fazemos dos resultados concretos dessas medidas tem ficado muito, muito longe da aposta que nelas era feita. O problema da legislação do trabalho, das reformas estruturais e da legislação do trabalho, é uma matéria que me é cara, a mim pessoalmente. E o que é que eu vos posso dizer, que leitura fazemos da reforma feita? Pensamos que a reforma tinha em si grandes virtualidades. Pensamos que algumas empresas aproveitaram delas. Houve empresas que ganharam fortissimamente na competitividade, fruto de algumas medidas, algumas soluções contidas nesta última reforma, maiormente pela dificuldade que nós estávamos a ter em introduzir, nomeadamente, por exemplo, figuras como o Banco de Horas pela via da contratação coletiva. E, portanto, quando nós vamos encontrar muitas empresas que não têm capacidade para conseguir gerir essas medidas, se isso é verdade, o impacto que esperávamos das medidas teve uma pior sorte do que essa. Foi aquilo que também já aqui foi ressaltado, as empresas, que essas medidas era aquilo que lhe iriam potenciar produtividade, mas necessidade de produzir, porque tinham clientela, ao perderem efetivamente a clientela, ao perderem a possibilidade, a necessidade de produzir, as medidas pura e simplesmente acabaram por se quedar inúteis. Portanto, tiveram estas medidas tiveram a sorte de cair numa má sopa. E, portanto, mais do que ou menos do que as virtualidades das medidas, aquilo que efetivamente nos deixa perplexos é não termos tido a possibilidade de extrair delas as virtualidades que nós próprios lhe antevíamos e pelas quais nos batemos. Queria também fazer um comentário relativamente ao Sr. Deputado, Dr. Basílio Horta. O problema, dizem que, e é verdade, também tenho ouvido, que o problema não é de financiamento, é de clientes, são dois. Há uns para quem é de clientes, há outros para quem é de financiamento. Para aqueles que têm encomendas, muitas vezes é de financiamento, e acabam por perder encomendas, por. Mas depois, a seguir, a não terem o financiamento para satisfazer as encomendas, perdem os clientes. E isto acaba por ser também uma pescadinha de rabo na boca que se alimenta a si mesma. Portanto, neste momento, nós estamos com, não um, mas com dois problemas, e dois problemas, qual deles o mais gravoso em termos de sustentabilidade das empresas. Se já nos contaram em algum sítio, ou já nos perguntaram, ou já nos pediram opinião sobre onde é que os cortes vão ser feitos, eu aceito o repto, de responder. Também foi uma das questões que já foi posta nas últimas duas reuniões de concertação social. Fala-se, efetivamente, que é necessário abordar essa matéria, porque há domínios que são... que é necessário falar-se dessa matéria. Que é necessário falar dessa matéria. Que... há ali muitas componentes até de uma grande sensibilidade social, como calcularemos, que cairá naturalmente em sede de concertação social, cairá, portanto, com uma necessidade absoluta de haver algum entendimento entre parceiros, sob pena, penso eu, de poder criar mais, ou ser mais, algum foco de um acentuar da conflitualidade, e, portanto, mas até este momento, uma explicitação ainda não foi feita. Está prometido para curto prazo. Portanto, não posso dizer que é assunto que nos foi sonegado ou que de alguma forma foi mandado para as calendas gregas, não é verdade, mas também ainda não foi, efetivamente, até esta altura, não nos foi comunicado, nem nos foi pedido parecer formal sobre alguma coisa, algum quadro que tenha sido colocado, portanto, à nossa frente. Relativamente, portanto, à Sra. Deputada Teresa Anjinho, e, portanto, falar do desemprego e sobretudo do desemprego nas camadas jovens e dos apoios ao emprego e da legislação laboral e das políticas ativas de emprego, eu suponho que, em síntese, já toquei estes quatro pontos. Eu posso dizer de uma forma sumária, relativamente às políticas ativas de emprego, portanto, estamos longe dos resultados esperados, à legislação laboral, que ela teve a má sina de cair dentro de um quadro onde as virtualidades que delas podiam ser extraídas eventualmente não puderam ser todas elas potenciadas, e quanto aos apoios ao emprego, também achamos que devemos procurar alguma racionalização. O Sr. Deputado Aníbal Tiago comentou a evolução do número de desemprego. Desculpe, Miguel Tiago. O Sr. Deputado Miguel Tiago, também quanto à evolução do desemprego, também já lhe disse, e sobretudo a nossa preocupação por uma espiral que porventura possa ser de acentuar da recessão, em lugar de ouvir e efetivamente atenuar e resolver, pode vir a agravá-lo, e a nossa perspectiva é que, pelo menos durante os próximos tempos, o desemprego se venha a aumentar. Quanto ao Pedro Capuz.
Ora, restam-me os temas mais económicos, digamos assim. E o grande tema que foi falado por vários dos senhores deputados, exportações. Antes de entrar nas questões mais concretas, evidentemente que para a CIP é extremamente importante o relançamento, um bom desempenho das exportações, o relançamento do setor de bens produtivos, de bens e serviços transacionáveis. O passado mostrou-nos claramente que não é sustentável um crescimento baseado unicamente na procura interna, como se não existisse uma restrição financeira. E aí talvez seja onde nós estaremos mais em desacordo com as afirmações do Sr. Deputado Miguel Tiago, é precisamente que essa restrição financeira existe e tem que ser tida em conta. É impossível o desenvolvimento indefinidamente com base em mais endividamento. Tanto do ponto de vista da economia como um todo, como do ponto de vista do Estado. Portanto, julgamos que é fundamental um aumento do peso na nossa economia do setor dos bens e serviços transacionáveis e um aumento do peso no nosso PIB das exportações. Comparando Portugal com países de igual dimensão, temos as exportações têm um peso no PIB bastante inferior a dos países com a dimensão semelhante à nossa. Portanto, é uma prioridade continuar a fazer tudo o que for possível para assegurar um bom desempenho das exportações. E por isso mesmo não concordarei com alguma subestimação da importância das exportações. As exportações neste momento estão quase em 40%. As exportações são quase 40% do PIB. O ano passado foram 35,5%, salvo erro. Este ano, os últimos dados disponíveis são de 39, qualquer coisa, 39,3, se a memória não me falha, % do PIB. Portanto, não é algo a menosprezar quando pensamos em todo o efeito de arrastamento que traz na economia como um todo. Infelizmente, como indiquei, há sinais de um desempenho mais fraco. Pergunto à senhora deputada do PSD se a fraca conjuntura europeia é suficiente para explicar esse pior desempenho nos últimos meses. É difícil separarmos todas as causas e todos os efeitos. Julgo que não é suficiente para explicar. Temos, talvez seja o principal fator que explica. Temos a evolução cambial a partir da segunda metade de 2012, que também, com certeza, que terá tido alguma influência. E temos o tal problema do financiamento, como disse o Dr. Gregório Novo. Há empresas, nós temos conhecimento de empresas exportadoras que não exportam mais por problemas de tesouraria que bloqueiam a sua capacidade para, não só para o investimento, já não falo do investimento, para comprar matéria-prima. Problemas de fundo de maneio que levam a que não tenham capacidade de responder a encomendas dos mercados externos por incapacidade para adquirir matérias-primas. Portanto, grande parte da explicação está na conjuntura externa, mas há outros fatores externos, evolução cambial e internos, sobretudo problema de financiamento, que também explicam que o desempenho recente se tenha ressentido e não seja mais expressivo. Quanto aos problemas de financiamento, os números do Banco de Portugal são claros. Eu não referi
Um sinal positivo que não pode ser escondido, que eu não referi porque ainda não é suficientemente expressivo e consolidado, é que começa-se a notar algum acesso mais fácil ao financiamento por parte das empresas exportadoras. O Banco de Portugal faz a distinção entre a evolução do estoque de crédito concedido às empresas exportadoras e não exportadoras, e no caso das exportadoras, nos últimos meses, de facto, existem sinais positivos. Para as empresas exportadoras. O último dado é grandes empresas sem especificação se são ou não exportadoras. O aumento foi de 1,3% em termos homólogos no último mês disponível, julgo que é dezembro. Nas empresas exportadoras é 5,4%, o que significa que a dimensão não explica tudo. Há, de facto, uma discriminação positiva por parte da banca ou do setor financeiro relativamente às empresas exportadoras, e isso é um sinal positivo. Talvez ainda não totalmente consolidado, esperemos que o seja, mas é um sinal positivo, sem dúvida. Isso não nos faz esquecer que, no caso das PMEs, confundindo exportadoras e não exportadoras, a evolução continua negativa, menos 9,9%, o que é extremamente preocupante. E aí é bem a prova de que o financiamento, o problema de financiamento, está a ser um elemento restritivo, de facto, da capacidade de recuperação da economia. Problema do regresso aos mercados. Contribuirá ou não? Evidentemente que sim, que contribui, é uma boa notícia. É uma boa notícia que precisa de ser sustentada. E aí volto outra vez ao início da nossa intervenção. A confiança dos mercados financeiros internacionais na economia portuguesa é importante, vai-se refletir na nossa capacidade de financiamento, não unicamente, não estou a falar na hipótese de nos endividarmos mais, mas temos dívida que é preciso de ser refinanciada ao longo do tempo e, portanto, o acesso aos mercados financeiros internacionais é, obviamente, que é importante. E é importante até, não só do ponto de vista do Estado, mas do ponto de vista de facilitar o acesso aos mercados financeiros internacionais da banca portuguesa e das grandes empresas que têm capacidade para aceder a financiamento externo diretamente. Agora, portanto, a boa notícia da primeira emissão tem que se consolidar, e para conseguirmos a tal confiança dos mercados é necessário não apenas o tal esforço de consolidação da parte do Estado e a percepção de que o Estado é capaz de honrar os seus compromissos, é necessário a confiança na evolução da economia, que permitirá a consolidação orçamental. Sem isso será extremamente difícil, e a capacidade da economia como um todo recuperar e portanto sermos capazes, como economia nacional, de honrar os nossos compromissos também. Quanto à nossa posição face à necessidade de rever um memorando, fui claro, portanto não vale a pena estarmos outra vez a falar no mesmo assunto. Como? Sim. Quanto à questão binómio reforma do Estado, redução da despesa. A reforma do Estado é necessária não só por motivos financeiros, mas também por motivos financeiros. Existe também uma restrição financeira que é preciso respeitar. Portanto, a reforma do Estado tem vários objetivos, tem objetivos de eficiência, eficácia, equidade, mas também tem um grande objetivo, que é a de o Estado ser capaz de viver com os recursos que a sociedade portuguesa é capaz de lhe oferecer, mantendo-se competitiva internacionalmente. Isto não quer dizer que a reforma do Estado, quer dizer que a reforma do Estado tem esse objetivo, não quer dizer que a reforma do Estado esteja unicamente submetida à necessidade de encontrar 4 mil milhões de euros até 2014. E aí penso que há mais uma divergência de pontos de vista do que propriamente em matéria de facto. Quanto à reforma do IRC, para nós é importante. Para nós é essencial que o mandato dado à Comissão seja efetivamente cumprido e que haja uma reforma do IRC que seja favorável à competitividade das nossas empresas, à internacionalização, ao investimento, à atração de investimento direto estrangeiro. Quanto à questão de seletividade relativamente a bens transacionáveis, a CIP tem sido favorável a medidas seletivas por aquilo que eu já disse acerca da necessidade de basearmos a nossa economia nos bens transacionáveis e no esgotamento de um modelo de crescimento baseado na procura interna. Portanto, aí não temos objeções a alguma seletividade relativamente à reforma do IRC, como também fomos muito claros sempre relativamente à necessidade de seletividade quando falamos na redução da taxa social única que continuamos a defender. Quanto à reforma do IRC, só queria referir-me só a mais um ponto. Julgamos que sempre foi a nossa preocupação, quando começámos a ouvir a falar na reforma do IRC a um prazo um bocadinho mais distante, que aquilo que já foi introduzido no Orçamento do Estado para 2013 como autorização legislativa, nomeadamente reforço e extensão do REFAI e incluindo um regime de dedução de lucros retidos e reinvestidos, para nós essa foi, digamos, se quiserem, uma vitória, porque essa é uma reivindicação de há muito tempo da CIP e de todo o movimento associativo empresarial. E temíamos que a ideia de uma reforma profunda do IRC pudesse prejudicar a tomada dessa medida mais este ano, sermos claros. As últimas notícias que vieram na imprensa acerca do assunto e acerca da posição, acerca disso, da própria Comissão para a Revisão do IRC, descansaram-nos e deixaram-nos visivelmente satisfeitos. E julgo que passei em revista os pontos principais das questões que nos puseram.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu resta-me agradecer nesta ocasião, agradecer à CIP a presença aqui que tiveram, dizer-vos que foram obviamente muito importantes para a reflexão dos grupos parlamentares e desta Comissão muitas das questões que aqui trouxeram, preocupações, convicções, desafios, e desejar-vos obviamente as melhores felicidades e aproveito também para pedir que, em meu nome, de certo que em nome da Comissão, envio ao Sr. Presidente os votos de um bom restabelecimento.
Serão entregues, Sr. Presidente.